Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Será que já dá para nós percebermos? Acho que não dá, né? Não dá para vocês, mas depois, durante a reunião, nós vamos lembrar. Dá para perceber o que é que Deus já está falando, já qual é, o que, que Deus quer falar conosco hoje, né? Se nós observarmos aí o que foi cantado, o que foi durante o louvor, a oração do Vitor, né? Qual foi o sentido da oração do Vitor? Vocês observaram? Não? O que foi? Acho que nem ele sabe, sabe, Vitor? Sabe? O que foi? Hã? Mais alto? Sobre a fé, né? E cantando também, nós vemos, quando eu te conheci, prometi a Abraão, quando eu te escolhi, né? Quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço, nenhum povo te feriu, né? Ninguém pôde impedir a trajetória do povo de Deus. Ninguém pôde impedir a trajetória do povo de Deus. Isso já seria para nós um testemunho forte, um testemunho forte, né? De que seria, o que seria o povo de Deus sobre a terra. Mas o povo de Deus não acabou, o povo de Deus ainda existe, né? Ele está acabando, mas ele ainda existe, né? Nós estamos, a tendência na terra, a igreja, a Jerusalém na terra e a Jerusalém no céu. A Jerusalém na terra, ela está acabando, ela vai chegando, ela não vai só ser extinta, porque ainda vai ter alguns gato pingado, né, sobre a terra. Mas esses, os remanescentes, os que ficarem vivos ainda no fim. Mas o povo de Deus sempre existiu, a partir do momento em que Deus ali escolheu, tirou, né? Pegou lá um descendente, um ramo, e saiu puxando. Dali é o povo de Deus. Então hoje existe o povo de Deus. Eu não sei se você faz parte do povo de Deus. Mas existe o povo de Deus. Né? E volto a dizer, está sendo extinto, está acabando. Né? Foi, está profetizado que o que seria. Como Jesus fala, né? Ele diz, será? Vai existir fé quando eu voltar? Essa fé, mas que fé? Não, o mundo vai estar acreditando no mundo. O mundo vai estar crendo na sua... Vai ter a sua fé. Mas a fé que Jesus se refere é a fé nele. A fé nele. Será que vai existir alguém sobre a terra acreditando nele, em Jesus Cristo? Essa fé que está acabando, amém? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos. Nós quem? Você, esse resto que ficar. Se é que você ainda confia, ainda acredita. A fé que vence o mundo é a fé dele. Foi ele que creu, foi ele que acreditou. Amém? A igreja, o povo de Deus, é um povo sofrido. É um povo que censurado por aquilo que ele faz. Você, eu estou falando, né, o povo, na verdade, é o somatório de cada um de nós. Mas você não vai ser censurado se você não faz aquilo que o povo faz, o povo de Deus faz, que é trocar o mal pelo bem, amém? De crer em Jesus, continuar crendo, continuar esperando, continuar confiando. Então, é fundamental essa nossa fé. Né? A gente tem uma outra música que a gente fala: essa é a nossa fé, irmão, creia nisso. Amém? Mas então, falando sobre a fé, falando sobre essa nossa fé, será que você ainda tem essa fé? Será que você ainda tem essa fé? Nós temos alguns exemplos de fé, para a gente entender. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo, para a gente entender o que significa, o que seria essa fé? Que fé? Mateus capítulo 9, versículo 1. Vamos ler, por favor. Mateus capítulo 9, versículo 1.
E entrando no barco, passou para outra margem. E chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens.
Amém. Então, qual o exemplo que nós temos aqui de fé? Qual o exemplo que nós temos aqui de fé? Entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Onde é que está o exemplo de fé? As pessoas, aquelas pessoas que pegaram o paralítico e falou assim: ó, vamos levar lá Vamos levar lá, porque o homem é bom na coisa. Ele faz mesmo. Vamos levar lá? Vamos, vamos. Aí pegaram, aí com certa dificuldade, imagina a dificuldade, de carregar, de levar e conduzir aquela pessoa, aquele homem até a presença dele. Né? E Jesus era atropelado pelas pessoas, gente, todo mundo ali em volta, querendo saber, querendo conhecê-lo. E aí, então, aquelas pessoas que criam, acreditavam certamente, amava aquele paralítico, gostava daquele paralítico, tinha pena daquele paralítico. Tudo isso envolve a fé. Não é só pegar e levar. Não, é preciso que a fé esteja junto. Não é só pegar e levar lá. Vamos lá experimentar. Não é bem isso. Não é testar a coisa. Não. Eles pegaram o paralítico e, olha, vamos levar lá. Vamos fazer tudo para que a gente chegue até ele. Se nós chegarmos até ele, eu tenho certeza. Essa, então, a fé que a gente tem aqui nesse caso. Vocês observam também que algumas pessoas que não acreditavam procedia de maneira diferente, vocês concordam? Tinha gente que duvidava do que ele fazia, tinha gente que não acreditava no que ele estava fazendo, que ficava questionando. Será que não tem entre nós ninguém que fica assim, que tem esse tipo de coisa? Que fica sempre duvidando, questionando, tal, será? Pode, não pode? O que é que faz, o que é que não faz? Julgando. É isso que contraria a fé. A fé de Cristo. Que contraria aquilo que Jesus fez. Porque o que que Jesus fez? Ele acreditou. Amém? No que Deus tinha prometido a Abraão. No que Deus tinha feito com Moisés. No que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, etc. Jesus, ele examinando as escrituras, ele creu. E foi essa fé dele que Deus seria com Israel, que Deus seria com a igreja. Então Jesus foi a primeira pessoa a fazer parte dessa igreja, desse povo. Esse povo abençoado, esse povo que vence o mundo, esse povo que tem a promessa de Deus, esse povo. Jesus Cristo foi a primeira pessoa. A segunda poderia ser um de nós. Ou pode ser um de nós. Aí entra a oração do Vitor. Não é? Agora, será que funciona para nós? Funciona para... Tá, tem funcionado para você? Hã? Então o pessoal fica com medo de responder, né? Fica com medo de responder e a gente contrariar. Tem funcionado para você? Esse tem aí está muito fraquinho, viu, rapaz? Que coisa. Né? Então não está funcionando para você não, né? Não é isso? Tudo que você tem, tudo que você faz, é porque você mesmo que faz, Deus não te ajuda em nada, entendeu? Deus não te faz nada, não é isso mesmo? Então tem funcionado para você?
Tem.
Qual tanto que melhora? Então, o que que nós precisamos fazer? Foi incentivar, abrir os seus olhos, mostrar para você que a sua fé, por mais que seja pouca, por mais que seja ínfima, ela é importante. Amém? Tem funcionado para você, ué. Amém, gente? Tem funcionado. É porque a gente tem, às vezes nós esquecemos com facilidade. Deus faz uma coisa aqui, a gente vira as costas, dá um pouquinho, você já não lembra que foi Deus que fez. Né? Há poucos meses atrás, faltava 40 dias para poder o casamento do Sérgio Henrique. Falando nisso, Sérgio Henrique está aí, né, Sérgio? Faz tempo que a gente não vê ele. Está por aí. Mas faltava 40 dias. O que que precisava para poder, sem dinheiro, sem nada e etc. Como é que vai fazer? Tinha que existir o quê? Uma fé. Tinha que existir uma fé. Não dá para fazer, vai fazer. Tá. Mesmo sendo, tendo contrário, contra muitas fezes. Mesmo tendo muita gente fazendo, puxando e sentindo o contrário. Amém. Deus proverá. Deus proverá. O que faz a gente é a nossa fé. É a nossa fé. Amém? Agora, como eu falei, a sua fé, aquela fé pode ter levantado o paralítico e feito o paralítico andar. Pode não ter levado aquela pessoa para o céu. Pode não ter salvo aquela pessoa. Amém? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, como nós falamos hoje de manhã, a graça de Deus. Essa disposição que já existe nele, que é uma virtude dele, de abençoar, de ter misericórdia, em tudo. Vieram 12, tiveram aqueles cegos, aqueles leprosos, que foram curados, que foram sarados, que tiveram a sua saúde restabelecida. Será que eles creram para a salvação? Será que eles creram? Amém, gente? Então, vamos observar então aqui. Você viu que aqui a pessoa chega com o paralítico. O que eles queriam ali, aquela fé, era no sentido de que aquele paralítico sarasse. Então ele poderia aproveitar. Olha, se alguém dissesse que não acreditava em Jesus, eles poderiam dizer, não, eu acredito em Jesus. Por quê? Porque eu vi ele fazer isso. Ele faz isso. Ele fez isso na minha vida. Ele fez isso na minha casa. Eu acredito nele. Eu creio nele. Amém? Vamos para frente. Ainda no capítulo 8. No versículo 5. Vamos lá, lê por favor, Fê. Versículo 5, aliás, capítulo 8, versículo 5.
E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde.
Então, volta de novo. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O que que levou esse centurião a procurar Jesus? O que que, quem que estava doente? Estava lá o criado dele. Será que esse criado dele não tinha mãe? Será que esse criado dele não tinha pai? Será que esse criado dele não tinha outras pessoas lá em volta? Tinha. Tinha muita gente ligada a essa pessoa, a esse criado. Só que nenhuma daquelas pessoas tinha a fé que o centurião tinha. Aquelas pessoas, dá um chá, faz mais isso, dá mais aquilo, entendeu? Isso aqui é bom demais, de 30 horas, chama o Ronaldo. Própolis, mais isso, mais aquilo, né? Cadê o Ronaldo? Tá aí, Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Então, mas o centurião chegou e viu aquele quadro, certamente, e ele imediatamente, pô, não, eu sei o que eu vou fazer. Muitas vezes nós deixamos as coisas assim e vamos ali ajoelhar. Às vezes nós deixamos as coisas, nós somos pressionados. E a nossa fé muitas vezes nos salva. Nos livra daquela situação. Porque nós deixamos aquilo e vamos atrás daquele que realmente nós acreditamos que resolve o nosso problema. Amém? Agora, se ele nos mandar tomar o chá, nós vamos tomar o chá. Não quer dizer que você não vai tomar o chá. Mas nós precisamos, acima de tudo, acreditar em Deus. Vocês concordam? Então, o que levou aquele centurião imediatamente, eu falo, não, eu sei, vocês aguardam aí, ó, aguardam, fica aí, então, eu vou atrás dele. E o centurião encontra com Jesus e fala para Jesus: Senhor, o meu criado está lá em casa, está nas últimas. E Jesus responde: eu irei, peraí que eu irei e lhe darei saúde. Jesus estava disposto a ir lá. E a fé do centurião foi tão grande, tão boa, que ele falou para Jesus: para que o senhor vai lá? Perder tempo, o senhor vai perder tempo indo na minha casa. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Não precisa do senhor ir, não. Amém? Não precisa. Não precisa da gente fazer aquele sacrifício. Não precisa de nós fazermos as coisas, tal, etc. Aquele ritual. Não. O que nós precisamos para realmente conquistar a misericórdia de Deus? Fé. Acreditar. Não precisa do senhor ir. Basta uma palavra. Basta uma palavra, Senhor. Fala. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, olha aí, nem mesmo às vezes, nem mesmo entre nós, ele encontra. Ele pode, às vezes, encontrar fé numa pessoa que não está entre nós, mas que tem fé. E muitas vezes nós, que estamos louvando, que estamos falando, que estamos lendo as Escrituras, que estamos fazendo orações, Nos falta a fé. Nos falta a fé. Amém? Por isso é que a gente tem que realmente dobrar o joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia da gente. Tem misericórdia de nós. Não retire de nós a tua graça, porque parece que se depender da nossa fé. Amém, gente? Então, nós estamos falando sobre isso. O poder do povo de Deus é a sua fé. O poder do povo de Deus é a sua fé. E sem fé, sem essa fé, é impossível a gente fazer alguma coisa com Deus. É impossível. Daniel, o livro de Daniel, está lá predito que o poder do povo de Deus seria extinto. Foi o que Jesus falou. Será que eles vão conseguir acreditar? Então, nós temos algumas coisas para fazer. Por exemplo, a igreja, o povo de Deus. Né? A igreja, o povo de Deus. Se nós não crermos, a tendência da igreja é acabar. A tendência do povo de Deus é acabar. Se for necessário, talvez Deus tenha que ir lá, né, suscitar filhos das pedras. Por quê? Porque a pessoa humana perdeu a fé. Perdeu a fé. Amém? Perdeu a fé. A fé a gente perde. A fé ela aumenta, mas ela também diminui. Amém, filho? Um dos grandes desafios que eu tenho para mim hoje é a igreja, é o povo, são as pessoas. Eu preciso acreditar lá como Deus falou: olha, quando eu te conheci, quando eu te escolhi, prometi a Abraão que a igreja seria sobre a terra o meu braço. A igreja seria sobre a terra o meu braço. Não interessa quantas pessoas. Jesus foi sozinho o braço de Deus. Jesus foi sozinho o braço de Deus sobre a terra. Amém? Não é por aí não, gente? Não é não, por aí não? Versículo 23.
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé?
Amém. Para aí. De novo.
E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé?
Tá aí, então qual é o exemplo que nós tiramos aí? Qual o exemplo de fé que nós tiramos aí? Hã? O que que aconteceu aí de interessante? O que que aconteceu aí de interessante? Por que que Jesus falou: Vocês parecem que não têm fé. Vocês parecem que não acreditam. Pois eu estou aqui no barco. Como é que esse barco vai afundar, gente? Eu estou aqui nesse barco. O barco vai sucumbir, Deus? Aquele mar vai desaparecer com Deus? Acordar ele para quê? Ué? Eu estou aqui dentro do barco. Dorme também, ué. Por que vocês não dormem? Ah, porque está balançando demais, está ventando muito, está isso, está que nós estamos olhando para as circunstâncias. Nós estamos olhando as circunstâncias, nós estamos vendo as coisas que estão em volta de nós estamos com medo do barco. Nós não estamos crendo que ele está aqui, eis que eu vou estar com vocês o tempo todo, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês, ao teu lado. Não te deixarei só. E o vento está soprando, né, gente? Realmente o vento tem soprado muito, as coisas têm, as torrentes, as coisas têm ameaçado demais, e a gente realmente fica com medo, a gente fica com medo. Mas o que Deus está falando para nós aqui, Ele está querendo levantar, fazer a nossa fé aumentar, porque, né, então, homem de pequena fé, Senhor, renova a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, né, não é isso? Vocês viram, por exemplo, esses dias aí, o problema da gripe, foi aquela correria, nós estamos nessa correria, com medo disso, com medo daquilo, com medo da... Né? Nós estamos aí cheios de problemas, o país, o Brasil, é um país muito, muito sofrido. Amém? Então eu acho que Deus... pode, às vezes, ter até mais misericórdia de nós do que dos outros, que não precisam. Deus teve muita misericórdia daquele centurião, porque o servo dele estava doente. Nós, se, por maior que sejam os nossos problemas, eles nos levarão até Deus. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que nos leva a Deus, o que levaram as pessoas a Deus, todas essas pessoas que nós estamos falando, foi alguma coisa que os afligia, que fazia com que eles buscassem a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Amém? Você, pronto. Certamente, depois que Deus falou isso, você acordou? Então, meu filho, olha, a próxima vez, vocês não precisam me acordar, vocês só precisam acreditar que eu estou junto, estou com vocês. Então, se o barco afundar, vai afundar comigo, junto. E onde eu for, vocês vão estar bem, mãe. Amém? A gente falar é fácil, né, gente? Falar é fácil. Falar é fácil. Pense numa pessoa que tem um problema sério com a fé, sou eu. Eu tenho muitos problemas com a fé. Tem sim. Nossa, eu morro de medo das coisas. Eu preciso muito que Deus aumente a minha fé. Amém? Preciso muito, mas muito mesmo. Que Deus aumente a minha fé. É muito mais pela misericórdia de Deus do que a minha fé. É muito mais pela misericórdia de Deus. Eu tenho certeza, eu não sou essa pessoa de fé que às vezes vocês podem pensar. Eu tenho muito medo do barco afundar. Muito. Eu tenho que acordar ele toda hora eu estou acordando. Senhor, acorda. Senhor, tem misericórdia. Senhor, no, ó, amém? Eu toda hora eu preciso acordar, Deus. Mas pelo menos a gente tem a fé que nos leva a acordá-lo. Pelo menos essa fé, de acreditar que ele está no barco. Olha aí. Pelo menos essa fé eu preciso ter. Não, Felipe? De dizer, Senhor, acorda. Parece que o Senhor está dormindo. Parece que o Senhor não está vendo a aflição da gente, do seu povo, da igreja. Amém? Volto então a dizer que pelo menos nós tenhamos a fé que vai nos levar a acordar ele. Né, Erickson? Não vamos bater no peito e achar que nós somos bonzão, né? Que nós realmente não somos. Acho que é melhor a gente acordar o homem, ou não? Né, Adriana? Amém. Ainda em Mateus 14. Então, ó, que Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe. É, não é vergonha, sabe? Não é vergonha a gente dizer, Senhor, olha, a minha situação é parecida com essa daí, viu? Eu, não é vergonha, não. É, nós estamos vivendo uma época carente, de um povo carente, um povo que realmente... Até parece que é justo a gente, tão bombardeado que estamos, não ter fé, ou então ter pouca fé. Amém? 14, 21. Aliás, 14, 25, não é que eu falei? 14, 25. Lê, por favor, minha.
Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
Repete.
Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
É 14, 25, né? Tá, é isso mesmo, continua.
E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo... Tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Amém. É, Jesus andando na quarta vigília da noite, escuro, de madrugada, caminhando por cima do mar. Eu acabei de falar que Jesus teve que acreditar. Para fazer o que ele fez, ele teve que acreditar. Ele teve que acreditar. O que que levou Jesus a andar em cima do mar naquela hora de madrugada? O que que levou Jesus a andar sobre as águas naquela hora de madrugada? O que que ele estava fazendo, Tony? Tocando figurinha? O que que ele estava fazendo? Você não acha que Jesus estava orando? Jesus estava orando, estava buscando a Deus naquela hora. E que certamente ele deve ter olhado assim para o mar. E ali naquele momento de muita luta, caminhou sobre o mar. botou seus pés sobre o mar e certamente entendendo que não tinha nada nesse mundo que poderia impedi-lo. E ele então bota os pés sobre o mar, está andando sobre o mar, sozinho. Amém? Muitas coisas vão nos acontecer nas horas de orações, nos momentos de oração que você tem, nas suas vigílias, vão acontecer coisas que vai ficar assim, só entre você e Deus. Porque se amanhecer e você falar, olha, ontem eu andei sobre as águas, ninguém vai acreditar. Ó, ontem eu orei, Deus falou isso comigo. Olha, ontem orando, eu senti a presença de Deus. Deus estava ali do meu lado, eu tive essa visão, eu tive aquele sonho. São experiências que nós vamos ter com Deus. Mas o que nos leva àquela situação? É a nossa fé. Amém? E Jesus, então, ele não andou sobre as águas porque ele queria passear sobre as águas. Não. Foi uma situação, foi um momento que o levou a andar sobre as águas. Mas Deus queria mais. Deus queria mais. Queria ensinar os discípulos, os seus discípulos, que talvez de longe, vendo caminhar sobre o mar, ficaram assustados. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Eles não estavam nem vendo. Ele apareceu ali, ele veio caminhando. De repente o discípulo, olha, está aparecendo o mestre, está aparecendo o Senhor, ele vem sobre as águas. Certamente assustados. Imagina nós orando lá de madrugada e nós recebemos a visita de um anjo. E nós recebemos, às vezes, uma presença. Né, Rebeca? Rebeca diz que corre. Por que você não vai dizer a quem eu devo, Senhor, a visita do meu Senhor? Tal. Fala e a tua serva se ouvirá. Mas ali os discípulos assustados. E Jesus falou, olha, e é o que ele está falando para nós agora. Falando para nós o quê, Ana? Não desanima, não. Ter ânimo, gente, ter ânimo é o contrário do desânimo. É isso mesmo, desânimo? É não dizer para nós, não desanima, não. Porque se você insistir, você verá a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Como ela virá, se é sobre as águas, se é visitar você no quarto, se vai vir na sua viagem, não importa. O importante é que ela existe. Verá, veremos a glória de Deus. Não desanima, não. Não desanima, não. Deus proverá. Foi a coisa mais preciosa que aconteceu na vida de Abraão. Foi a sua fé. Amém? Foi acreditar. E a fé, ela vem quando tudo parece contrário. Tudo parece diferente. Aí vem a sua fé. Porque senão não é fé. Se você vê as coisas acontecer, se você estiver vendo as coisas acontecendo, já não é mais fé. É quando tudo parece contrário, impossível. Aí entra exatamente a sua fé. Deus está dizendo para nós, nos dias de hoje, no mundo atravessado que nós estamos vivendo, uma época extremamente difícil, cheia de problemas, de enfermidade, de violência, de coisas. Às vezes a nossa vida, ela está atordoada, perturbada. E é a hora mais importante que nós temos, então, para não perder a nossa fé, para não desanimar. Não desanima, não. Continua lembrando da promessa de Deus. Ele fala: Deus proverá, Deus faz, só que Ele faz mediante a nossa fé. Amém? Dezessete, 14, Adriana.
E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o a teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui.
Amém. Às vezes a gente tira, como a gente tira o exemplo, a gente tira aqui, normalmente os pregadores, tira assim: ó geração incrédula, tal, perversa, tal, né, vocês não valem nada, tal, etc. Não, vamos olhar aqui do lado da misericórdia de Deus. Vamos olhar aqui do lado da bondade de Deus, da forma como Jesus procedeu ali naquela hora. Chega a multidão e trazendo ali uma pessoa, e as pessoas que trouxeram ali se colocaram diante dele e disseram: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, tem dó. O meu filho, a situação dele é essa, essa e essa. E a gente reconhece que não pode. Nós reconhecemos que não podemos. Que a nossa fé não é suficiente. Por que não? Por que não pedir Deus misericórdia? Por que não pedir Deus: Senhor, tem compaixão? A minha fé não está sendo suficiente. Amém? Eu tenho certeza que eu prefiro ouvir de Jesus o seguinte: ô, meu filho, incrédulo, tal, etc. Mas olha, traz ele aqui. Você é descrente, você é isso, você é aquilo, mas traz ele aqui. Eu quero que ele me chame a atenção. Mas que ele diga para mim: traz seu filho aqui. Traz o paralítico aqui. Traz o perturbado aqui. Traz ele aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem pena, tem dó. Nós não temos fé suficiente para isso. Nós não estamos tendo fé suficiente para isso. Para quê? achar, pensar que a sua fé é maior do que a dos outros? Para que pensar que a sua fé é melhor do que a dos outros? Por que não entendemos que nós estamos carentes? E pedir a Deus misericórdia. Entender quando Paulo fala, olha o que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. O que está me faltando? É, será que a minha fé não está sendo suficiente? Então, Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. O inimigo está levando vantagem sobre mim. Ele está se levando vantagem sobre mim. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. A graça de Deus é exatamente essa bondade. A graça de Deus é essa maneira de Deus nos ver. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque se nós tivéssemos a fé que a gente precisava ter, mas nós não estamos tendo, então socorre, ajuda-nos, manda os teus anjos nos ajudar. Não retire de nós a tua graça. Fala conosco. Perdoa. Amém, gente? É 15:21.
E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã.
Amém? E o exemplo aí? E o exemplo aí? Primeiro, você vai observar a dureza do coração dos discípulos. Amém? A dureza do coração dos discípulos. Ó, tem uma mulher aí que está enchendo o saco. Ó, tem uma mulher aí que não para de ficar aí atrás. Não é assim? E partindo dali, foi para tal, tal. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só dela falar, Senhor, filho de Davi, mesmo ela não fazendo parte daqueles que seguiam Jesus, ela tinha noção, ela sabia, Jesus, ele é filho de Davi. Esse é o filho de Davi. Esse é o Salvador. Ele pode, amém? Eu tendo ou eu não tendo direito, eu não sendo, porque às vezes a gente pensa assim que a igreja, às vezes nós olhamos e vemos assim, a igreja tem direito, aquele, o outro não tem direito. O direito é dado ao que crê, ao que tem fé. Aquela mulher não quis saber se ela fazia parte ou se ela não fazia parte. Se ela era batizada, se ela não era batizada, se estava certo, se não estava certo. Os discípulos colocou restrição. Os discípulos colocaram ali, ó, dizendo, olha, não pode. Mas ele não... Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a pé, ao pé dele, rogaram dizendo, despede-a, despede-a, fala para ela ir embora. Ela parar de vir gritando atrás de nós. Então Jesus faz com ela, ele sabia, mas ele faz com ela para deixar para nós hoje um exemplo. Ele faz com ela um teste. Ele diz para ela assim, ó, eu a princípio não fui enviado para, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado. Ele veio para o que era seu. Ele veio para Israel, para o povo de Deus. Mas se o povo, aqueles que não queriam... Quem não quer, se nós não queremos e tem uma pessoa que quer, quem que vai ficar com ele? Se a igreja não quer, se o povo que foi, que desceu sobre as águas, que foi batizado, que não sei o quê, e que tem o rótulo cristão, não quer, quem que vai ficar com Deus? Claro que é aquele que quer, meu irmão. Claro que ele que. Então ela, a mulher chega aqui e fala: eu entendo, Senhor, eu entendo, eu não tenho, eu não sou digno, eu não sou digna. Amém? É o que o Senhor estava falando aqui, o Vitor está dizendo aqui, que se a gente for apelar. Não, tudo bem, então não vai dar para os cachorrinhos, não, então pronto, eu vou embora, me chamou de cachorro, né? Eu vou embora. Não, ela queria Deus. Ela queria Deus. Então, gente, Deus é de quem quer. Quem quiser, pega a sua cruz e siga. Deus não é de qualquer um, é de quem quer Deus. Se eu tenho direito, se eu não tenho direito, o que eu preciso fazer, não interessa. O importante é a sua fé. Eu quero Deus. Eu amo a Deus. Eu gosto de Deus. Eu preciso de Deus. Amém? Pronto. Pronto. É só isso e mais nada. A igreja vai ser constituída por esse povo. Qual? O povo que quis Deus. Tudo bem, ele foi mandado para a igreja, mas a igreja não quer. Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Graças a Deus que nós queremos. E é por isso que nós estamos aqui insistindo. Nós queremos, Deus. Amém, gente? Ó, não pense assim. Não, eu não tenho direito, eu não posso, sabe, eu não dou bom exemplo, eu não sou, não interessa, gente, não interessa. Tudo que você faz, Deus sabe. Ele conhece a geração. Ele sabe o que tem dentro da gente. Ele só precisa de uma coisa, da sua fé. Amém? Quem busca Deus é porque quer Deus. Lembra de nós falamos, onde que nós falamos do... Você foi lá em Pedro do Rio, nós falamos? Foi, Carinho? Você quando... É que você quando procura uma coisa que você perdeu, ou quando você vai viajar e não sabe onde você colocou o passaporte, né? Está na última hora ali, meu Deus, onde é que eu botei o passaporte? Você sai abrindo gaveta, você está arrumando, desmontando tudo até achar o passaporte. Achou o passaporte, você larga tudo e vai embora. Amém? Deus é uma coisa assim, uma coisa preciosa, que você... Não, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Cada um sabe o quanto ele precisa. Essa mulher aqui, ela falou, não, eu preciso demais. Eu não quero saber se eu sou cachorro, se eu não sou, eu não quero saber como é que eu vou fazer, mas eu vou ficar aqui. Então me deixa, Senhor, aqui no chão. Amém, gente? Pronto. E tem muitos outros exemplos. Onde a fé venceu o mundo. Onde a fé venceu o mundo. Amém? Quem crê faz as obras que eu faço. Muitos exemplos onde a fé venceu o mundo. A fé do Filho de Deus. Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Essa fé vai nos tornar filhos de Deus. Essa fé vai fazer de nós filhos de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus falou conosco sobre qualquer uma. A fé do Filho de Deus, a fé de Jesus Cristo, a fé que vence o mundo. Amém? É a fé do Filho de Deus. É isso que vai fazer de nós, de mim, de você, um filho de Deus. Você crê como filho de Deus. Amém? Vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, graças te damos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós sentimos muita dificuldade. Realmente, como o Senhor disse, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, então isso significa que nós precisamos de mais. Que o Senhor nos dê essa fé, que o Senhor nos ensine a crer, que o Senhor abra os nossos olhos, no sentido de que nós, Pai, reconheçamos o quanto nós precisamos de acreditar, de crer. Porque certamente as coisas terão outra visão, outro destino, outra dimensão, se fizermos acompanhadas da fé, dessa fé. De sentir que o Senhor está conosco no barco. E sentir e acreditar que o Senhor é presente na nossa vida. A razão da nossa existência, a razão de tudo que nós estamos fazendo é essa fé, é acreditar que o Senhor existe e que o Senhor está presente, que os olhos do Senhor estão sobre todos que habitam a face da terra, que não cai um fio de cabelo sem que o Senhor saiba. Então, Jesus, escuta a nossa oração. Tenha misericórdia de nós. Tem dó, pena. Que eu saia daqui convencido de que Deus proverá. Que Deus perdoa os nossos pecados. Todos os nossos, quaisquer que sejam os nossos pecados. Para nos ajudar. Para fazer com que nós nasçamos de novo, fazer com que nós vivamos uma vida nova. Vivamos pela fé, agora, no Filho de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Me aproxima de Ti. Me leva até o Senhor. Me aproxima, ó Deus, porque eu preciso muito mais do que eu já tenho. Eu preciso muito mais do que eu já tenho. Eu quero confiar. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te ver. Eu quero tocar nas tuas vestes. Eu quero te abraçar. Eu quero te abraçar, Senhor. Oh, amém. Eu não posso deixar de acreditar que o Senhor existe, que o Senhor está conosco nesse bar. O Senhor está conosco nesse bar. Amém. Amém. Deus proverá. Deus proverá. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Amém, gente. Aleluia. Aleluia.
Deus maravilhoso, Deus. Maravilhoso.